Imagens Podcast.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio de hoje do podcast da Imagens, Escola da Magistratura do TRF4. Sou a desembargadora Cláudia Cristofani, vice-diretora da escola. Agradeço a todos pela audiência e, em especial, agradeço ao nosso convidado, o juiz federal da 8ª Vara Federal de Curitiba, que é especializado em benefícios previdenciários, Érico Sanches Ferreira dos Santos. Ele será entrevistado pelo juiz federal de Guarapuava, Fabrício Bittencourt da Cruz. Lembro a todos que a oficina de podcasts da Imagens é nossa, estando aberta à colaboração dos colegas, seja trazendo sugestões ou indicando entrevistados e temas, seja participando da gravação de episódios em todos os conteúdos ligados ao direito e à atividade jurisdicional. Fiquem à vontade para interagir com os juízes Karine da Silva Cordeiro, Jairo Gilberto Schaffer e Fabrício Bittencourt da Cruz. Sem maiores delongas, passo a palavra ao colega Fabrício.
Olá, me chamo Fabrício Bittencourt, sou juiz federal em Guarapuava, no Paraná, e neste momento nós damos início a mais um podcast da oficina de podcast da Escola da Magistratura Federal do RF4, e hoje eu tenho a satisfação e a alegria de conversar com o meu colega, com o nosso colega, o Érico Sanches Ferreira dos Santos, que é juiz na 8ª Vara Federal de Curitiba e trabalha, que é uma vara previdenciária e de juizado especial federal previdenciário. O Érico tem graduação em Direito pela USP, é professor de Direito Previdenciário e também de Processo Previdenciário, especialista em Previdenciário e Processo Previdenciário, além de recentemente ter defendido com brilhantismo a dissertação no mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia da Unibrasil. E é justamente esse motivo pelo qual a gente convidou, que a gente conta com você hoje na oficina de podcast, para conversar um pouco com você a respeito justamente da tua dissertação. E a primeira pergunta que eu te faço, até para nós aquecermos a nossa conversa, é por que você trabalhou uma dissertação com esse título? Insegurança jurídica em matéria previdenciária e os efeitos da utilização do incidente de resolução de demandas repetitivas nos 4 anos do CPC.
Fabrício, boa tarde. É um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite e cumprimento na sua pessoa a todos os que estão nos ouvindo nesse projeto que é fantástico. Parabéns a todos os organizadores desse projeto. Bom, a minha decisão de fazer o mestrado, né, decorreu de uma inquietude em relação ao dia a dia, né? Então eu quis tentar na academia encontrar alguma solução para os dilemas que enfrentava no dia a dia da jurisdição. Então a minha ideia era trazer algo que pudesse ter alguma relevância para a prática. E o tema que me movimenta é a insegurança jurídica em matéria previdenciária, né? E isso que eu quis tratar, e logo no primeiro capítulo eu trouxe essa discussão de mostrar, de alguma forma, a insegurança jurídica em matéria previdenciária. E, especificamente, como o objetivo, a necessidade de fazer cortes para a dissertação, eu escolhi o IRDR, né, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que foi instituído pelo CPC, uma novidade do CPC, e nesses 4 anos ele tem sido utilizado em matéria previdenciária, e a minha ideia foi, exatamente, dentro desse cenário de insegurança que eu tratei no primeiro capítulo, era de verificar se um incidente de resolução de demandas repetitivas, cuja a criação vem no sentido de promover maior segurança jurídica, se ele tem sido útil ou efetivo para o atingimento desse objetivo ou não, principalmente em matéria previdenciária. Foi isso que me moveu para fazer a dissertação, para fazer os estudos, Fabrício.
E, Érico, quando você falava agora a respeito da tua motivação, uma curiosidade que veio imediatamente foi saber se na tua dissertação você fez, na tua investigação científica, se você fez alguma pesquisa empírica. Afinal de contas, você fala em eficiência, efetividade do Instituto, né? Você chegou a fazer alguma pesquisa empírica a respeito do teu tema?
É, a análise que eu, para fazer o corte para o nosso, para conseguir dar um norte para a dissertação, eu acabei fazendo um recorte, sim. Eu escolhi 4 temas de discussão em RDR no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, eu escolhi 4 IRDRs, né? 2 de índole processual e 2 de índole com discussão em direito material, né? E eu justifiquei o porquê, 2 de índole processual e 2 de caráter material, porque eu trato aí da relação dos juizados especiais federais, né? Principalmente essa diferença de jurisprudência e posicionamentos entre os juizados e todo o sistema recursal dos juizados, e também os entendimentos diferentes dos tribunais regionais federais, especialmente do nosso Tribunal Regional Federal. Então, para obter as informações, os dados, eu me aprofundei em 4 casos específicos.
E deixa eu te perguntar outra coisa, Eric, uma coisa que me chamou, algo que me chamou muito a atenção na tua dissertação foi ali o tópico 2.3, em que você usa uma palavra muito interessante, super atual, uma expressão, na verdade, né? Você usa o potencial disruptivo do IRDR. O que você poderia nos dizer a respeito especificamente desse potencial disruptivo do incidente?
Essa expressão ela me acompanhou desde o começo, desde o início do projeto. A expressão disruptivo estava na minha mente e na minha visão sobre o IRDR, né? Eu, quando vi o IRDR e como a decisão do IRDR ela se aplica tanto ao juízo comum como ao juízo do juizado especial federal, eu considerei que a decisão do IRDR ela poderia ser uma solução para essa divergência jurisprudencial entre os juizados e os tribunais. Então ele teria essa função de ser a ponte entre esses dois sistemas que aparentemente não se conversam muito bem, e o IRDR poderia ser essa ponte. Por isso que eu vislumbrei no IRDR esse potencial disruptivo de ser o instrumento capaz de unificar a jurisprudência desses dois sistemas que não se conversavam. E, na verdade, na minha percepção inicial, isso é o legal de fazer a pesquisa acadêmica, né? Você estabelece ali um problema e você não sabe qual vai ser o resultado. Você pode chegar a uma conclusão que corrobora aquela sua ideia inicial ou não. No meu caso, o potencial disruptivo, eu tinha até colocado como título. Para mim, ninguém falou, não, esse é o título da dissertação. E no final das contas, a minha conclusão foi de que ele não tem atendido essa função, né? São muitos os problemas, muitas as dificuldades, e por isso que eu acabei mencionando ainda esse potencial, mas há muito a evoluir, há muito a se construir ainda acerca do IRDR. Foi essa a minha visão sobre o potencial disruptivo, né? De ser a ponte de intersecção entre esses dois sistemas.
Bom, então deixa eu te perguntar o seguinte, agora finalizada a pesquisa, enfim, entregue a dissertação, que nós já sabemos que está em vias de ser publicada, o que você vê adiante, assim, como uma proposta, uma possibilidade de evolução ou de alteração desse instituto? O que você, na tua pesquisa, com esse corte metodológico que você já nos explicou, nos brindou na dissertação, o que você vê de potencial, o que tem que ser alterado na tua opinião acadêmica?
Tá, eu, na minha pesquisa ali, analisei vários aspectos, né, sobre o fato, sobre a possibilidade da decisão do IRDR se tornar um precedente e trouxe a conceituação de precedente, alguns elementos que formam os precedentes, que identificam uma decisão como precedente, e tentei mostrar as dificuldades em relação ao IRDR. De outro lado, o quis também analisar uma proposta formulada pelo juiz federal, o desembargador federal Luiz Mendes. Ele trouxe uma proposta que foi uma proposta da AJUF também, tá? São similares à proposta dele, da AJUF. Ele desenvolve um pouco mais em livro dele, que trata do IRDR. E ele propõe a criação de um IRDR dentro do sistema dos juizados. dentro do sistema dos juizados especiais federais, com algumas ressalvas, com algumas com adaptações aos juizados, mas eu coloquei também à prova essa proposta dele, dentro dos quatro casos que eu trouxe, e principalmente os dois de índole processual, e aí que é interessante, porque no sistema dos juizados especiais federais, você não pode levar para instâncias superiores, para a turma regional, para a turma nacional, você não consegue levar questões de natureza processual. E no IRDR, sim. Né? Então, trazer para o juizado o IRDR, que pudesse, inclusive, analisar questões processuais e questões também de natureza constitucional, acho que seria importante para qualificar a atuação dos juizados. E aí a gente tem o grande dilema dos juizados em matéria previdenciária é você ter, de um lado, um direito fundamental, um direito que tem uma repercussão ímpar na vida da pessoa, e de outro, um processo mutilado, mutilado e mitigado em garantias. Né? Como conseguir tutelar esse direito adequadamente, ou como ter um processo adequado às necessidades desse direito material. E o IRDR, no âmbito dos juizados, poderia ser esse elemento qualificador também. Né? Ele sendo trazido para os juizados, e eu trouxe um exemplo de São Paulo. São Paulo tem o IRDR instituído no Tribunal de Justiça Estadual, e eles têm um mecanismo que é questionável, mas é criado por resolução. Eles têm um mecanismo de unificação. Olha, se tiver um IRDR nos juizados e o outro idêntico lá no tribunal, o presidente do tribunal vai unificar esse entendimento. Tá? Então é possível estabelecer uma ponte, né, caso seja aprovada, seja criado um IRDR no âmbito dos juizados, é possível estabelecer mecanismos de aproximação junto com o IRDR no tribunal. É por aí, Fabrício.
Maravilha, Érico. Olha, só temos a te agradecer por tua participação na nossa oficina de podcasts. Agradecer também as pessoas que nos ouvem, as colegas, os colegas que nos ouvem, e convidar todos para que fiquem atentos nos próximos podcasts com o colega Érico e também com todos os colegas e colegas da Justiça Federal da 4ª Região. Érico, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.
Um grande abraço, Fabrício. Prazer falar contigo.
Imagens. Podcast.